Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, Paraná em Rede, desta terça-feira, 16 de julho. A gente segue juntos por aqui e já vamos conferir os assuntos desta edição. Professores fecham acordo para a reposição de aulas paradas na greve. Petroleiros iniciam hoje mobilização contra a venda da unidade da Petrobras em Araucária. A Universidade de Maringá pesquisa e descobre uma solução sustentável para as bitucas de cigarro. E as temperaturas voltam a cair no nosso estado. Vamos alertar sobre o uso correto de aquecedores. Fique por aqui. São estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, o frio será mais intenso na metade sul do estado. Mesmo assim, as regiões ao norte também vão sentir a presença da massa de ar frio e seco, que faz com que as temperaturas novamente caiam. Na capital, hoje a máxima não passa de 17, assim como em Ponta Grossa. 17 também para Guarapuava. 18 em Laranjeiras do Sul e Cascavel. 17 para Francisco Beltrão. 19 é a máxima em Foz do Iguaçu. 22 em Guaíra, 21 em Umuarama, Apucarana e Jacarezinho. Os petroleiros iniciaram hoje uma mobilização contra a venda da unidade da Petrobras de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A Repar é a maior indústria em porte do sul do Brasil. A quinta maior refinaria do país e responde por 12% da produção nacional de derivados de petróleo para atender Paraná, Santa Catarina, região sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A unidade gera quase 8 mil empregos diretos e indiretos e o anúncio do governo Jair Bolsonaro é de que ela está no pacote junto com as unidades que serão colocadas à venda. A categoria dos petroleiros protesta contra a retirada de direitos, contra a reforma da Previdência e pressiona também por outra proposta da empresa de reajuste salarial. A primeira foi uma reposição de 1% apenas. As temperaturas voltam a cair esta semana. Para manter a casa aquecida, muita gente usa aquecedores a gás. Mas é preciso ter alguns cuidados na utilização destes equipamentos e o David Lira preparou uma reportagem com as recomendações de segurança para o uso destes aparelhos.
Casos de intoxicação por monóxido de carbono, que é um gás gerado a partir de uma combustão, têm se tornado recorrentes nas últimas semanas. Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas neste domingo em um apartamento em Santo André, no ABC Paulista. A suspeita da polícia é que elas tenham inalado o gás durante a utilização do aquecedor de água. A taxa de monóxido de carbono medida pela perícia no apartamento foi 20 vezes maior que o nível tolerado pela saúde. De acordo com a polícia, o apartamento da família não tinha uma chaminé para a saída do gás. Na semana passada, um casal e uma criança de 3 anos foram encontrados mortos em Guarulhos, também na Grande São Paulo. A suspeita da polícia também é a inalação do monóxido de carbono. Havia uma churrasqueira no quarto do casal. Em Curitiba, o Corpo de Bombeiros já atendeu 21 chamados por vazamento de gás em junho e julho. O monóxido de carbono não tem cheiro e causa confusão mental nas vítimas, como explica o major do Corpo de Bombeiros do Paraná, Eduardo Pinheiro.
O monóxido de carbono, que é o gás que resulta dessa combustão, né, quando pega fogo ali o gás de cozinha ou o gás natural que alimenta o aquecedor, nós temos a liberação de monóxido de carbono em maior ou menor quantidade. Os menos regulados liberam em grande quantidade. Essa queima incompleta do gás de cozinha faz com que esse monóxido de carbono fique no ambiente. A gente não nota, sente sono. As pessoas deitam ou simplesmente algumas tomando banho, quando o ambiente é pequeno, esse gás acaba ocupando uma grande região dentro da casa, acabam dormindo, sentindo sono e dormem para sempre, morrem.
A instalação de aquecedores a gás deve seguir a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros do Paraná, alerta os usuários sobre os cuidados na instalação desses aparelhos e também lembra a importância da manutenção deles e dos dutos de exaustão.
A norma brasileira diz que esse aquecedor precisa estar instalado num ambiente que tenha 16 metros quadrados de área. Então tem que ser um ambiente grande. Ele não pode jamais estar instalado dentro de banheiros. Nós sabemos que tem muitos apartamentos ainda que possuem, os mais antigos principalmente, os aquecedores dentro de banheiros, dentro de quartos. Aí nós vemos na casa das pessoas que tem equipamentos que estão sem a chaminé, ou seja, todo esse gás resultante da queima fica no ambiente. Nós temos alguns onde essa chaminé está mal instalada. Temos aqueles em que não é feita manutenção do processo de queima, e tudo isso acaba contribuindo para que nós tenhamos os acidentes acontecendo.
Com as baixas temperaturas do inverno, algumas pessoas ainda procuram alternativas perigosas para manterem o ambiente aquecido, como relata o Major Pinheiro.
Nós sabemos de muitas pessoas que têm essa prática, assim, falam, não, a alternativa que eu tenho quando o banheiro está muito frio, eu coloco álcool numa vasilha, coloco fogo nesse álcool, me fecho no banheiro e tomo meu banho lá no chuveiro elétrico, enfim. E a pessoa acredita que está segura fazendo isso. Mas nós temos nessa queima dessa substância dentro do banheiro, duas coisas acontecendo: a liberação do monóxido de carbono, que intoxica as pessoas, e o consumo do oxigênio no ambiente fechado. E até mesmo aqueles que... vigilantes, pessoas que às vezes passam a madrugada acordados, que colocam carvão dentro de uma latinha para tentar manter o ambiente aquecido. Então, tanto a queima do álcool quanto essa questão do recipiente com carvão, que muitas pessoas têm em ambiente fechado, acabam sendo fatores que, tanto quanto o aquecedor a gás, colocam em risco a vida das pessoas pela inalação e, consequentemente, intoxicação pelo monóxido de carbono.
De Curitiba, repórter David Lira.
A Secretaria de Educação do Paraná e o Sindicato da Educação, a APP Sindicato, fecharam um acordo para a reposição de 14 dias de aulas que ficaram suspensas durante a greve dos servidores estaduais. Ficou definido que cada escola poderá montar o calendário para a reposição. Poderá marcar aulas aos sábados e até mesmo em parte das férias de julho. Os diretores das escolas têm até a próxima quinta-feira para apresentar um plano de reposição à Secretaria da Educação. E o Paraná avança para obter o status de livre da febre aftosa sem vacinação.
O Paraná caminha para conquistar o status sanitário de estado livre de febre aftosa sem vacinação. A última campanha de vacinação do rebanho bovino e bubalino foi em maio, em animais de 0 a 24 meses. O índice de cobertura foi de 99%, considerado o melhor dos últimos anos. A próxima campanha, prevista para novembro, pode não acontecer caso o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declare o estado livre de febre aftosa sem vacinação. Depois disso, a expectativa é que a Organização Mundial de Saúde Animal chancele o novo status paranaense em maio de 2021. De acordo com o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, essa medida vai representar possibilidades de ganho para os pecuaristas e para o Estado.
Temos clareza quanto ao potencial de ganho que a economia paranaense poderá ter com o fim da vacinação, porque muitos mercados não originam suas compras, não importam de zonas, países, espaços do mundo que praticam a vacina. E não adianta chegar e dizer que tem boa qualidade na cadeia A, cadeia B, e a pergunta vem, por que vacina?
Ainda segundo o Ortigara, não há mais motivo para os produtores continuarem a gastar dinheiro com a compra de vacinas, se não há mais a doença. Estima-se que os produtores paranaenses deixem de gastar cerca de 30 milhões de reais nesse serviço. O último foco de febre aftosa no Paraná foi em 2006. De lá para cá, não houve mais circulação viral em razão dos esforços de vários setores, entre eles o do governo estadual, que estruturou a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná para garantir o serviço de fiscalização e vigilância animal. O status a ser concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal vai possibilitar que o Estado amplie o comércio mundial de carnes, acessando mercados que têm restrições ao rebanho vacinado. Outro benefício é a segregação do Paraná em relação ao grande bloco formado por 25 estados considerados como área livre com vacinação. Com esse isolamento, o Estado não será prejudicado se eventualmente aparecer doença em uma localidade distante milhares de quilômetros do Paraná. O novo status sanitário também permitirá ao Paraná dobrar as exportações de carne suína das atuais 107 mil toneladas para 200 mil toneladas por ano. Isso pode acontecer em caso de o Estado conquistar apenas 2% do mercado potencial, liderado por Japão, México e Coreia do Sul, que pagam mais pelo produto com reconhecida qualidade sanitária. Repórter Amanda Lanes.
A seguir, vamos conhecer o projeto da Universidade Estadual de Maringá, que traz uma solução sustentável para as bitucas de cigarro.
O Paraná em Rede volta já.